Eu queria dar uma mensagem não muito longa, mas quero falar sobre coisas que podem fazer o seu ano de 2024 um sucesso, não é? E você deve entender que a Bíblia fala que existe o caminho do sucesso. Amém? O caminho do sucesso não é um caminho que não pode ser conhecido, não é um caminho que não pode e que você não pode saber como andar nele. A Bíblia nos ensina. Não é como o do mundo, não é como o mundo faz. Mas é como Deus faz. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eu vou contextualizar para vocês. Eu trouxe essa mensagem, ou eu falei um pouco sobre ela com os jovens, e o Senhor falou comigo para falar com vocês também aqui. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, está falando que quando Israel pecou, ele pecou muitas vezes, ele cometeu erro muitas vezes, veio julgamento sobre Israel, então Israel foi levado cativo pelo rei da Babilônia para ficar naquele lugar durante 70 anos. E eu estou lendo a partir desse momento que eles são levados cativos. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. E ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu os nomes de, a saber, de Daniel, de Belsazar, Ananias, de Sadraque, e Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abidnego. E aqui diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu sei que o texto vai mais adiante, mas eu quero falar um pouco sobre algumas questões que são importantes avaliarmos, porque isso aqui para mim é muito importante e fundamental se queremos ter sucesso com Deus. Aqui nesse caso, aqui nós sabemos que Daniel, tanto os jovens que tinham lá, tinham uma média de 16 anos, é o que os estudiosos falam, quando eles chegaram como escravos lá na Babilônia. Eles não eram, segundo a Bíblia, eles foram separados para serem levados diante do rei. E havia ali um grupo de jovens, Daniel, esses quatro, apenas, a Bíblia fala que eles estavam entre os jovens que foram separados de Israel. Então, obviamente, não haviam só eles, mas haviam muitos outros que estavam lá também, que foram separados dos nobres, não é? E dos sábios, aqueles que tinham condições de estar naquela qualificação que o rei Nabucodonosor queria para estar diante dele. Então, separaram esses homens, esses jovens, e foram lá. Agora, eu quero que você entenda que Israel tinha as suas normas, Israel, ele tinha o seu país. Aqueles jovens, eles foram instruídos na lei do seu Deus, na lei de Deus. Eles aprendiam ou sabiam aquilo que nunca deveriam fazer, o que nunca deveriam comer, isso era uma lei para eles. Eles sabiam o tipo de comportamento e atitudes que eles não podiam ter também. Aqueles jovens, embora estivessem agora num mundo bem diferente deles, porque eles estavam ali, não eram para voltar no dia seguinte, ou com a expectativa de que no ano seguinte eles pudessem voltar, ou no outro ano. A profecia dizia, eles sabiam da profecia, que eles ficariam lá, porque o profeta falou, Jeremias falou sobre isso, que eles ficariam 70 anos naquele lugar. Então Daniel é um dos homens ou dos jovens que nunca saíram de lá. Ele morreu no cativeiro, né? Ou morreu lá na Babilônia. Então, esse jovem sabia que ele não ia sair de lá, conhecendo bem a profecia de Jeremias, conhecendo bem o que Deus havia falado. Mesmo assim, ele resolveu, ele e seus amigos tomou a iniciativa de não se contaminarem, de não se contaminarem com o local. A princípio era uma contaminação que parecia ser só na comida, mas não era, era tudo. Ali começava com a comida, o tipo de comida oferecida a deuses, oferecida às pessoas daquele lugar, e o tipo de comida que eles comiam também, que eles eram proibidos de comer. Algumas pessoas poderiam dizer: poxa, mas o rei nos colocou ali e colocou a gente numa situação privilegiada, eu poderia estar entre os piores escravos, mas ele nos separou para estar próximo dele, vamos receber educação especial e uma comida especial, na verdade, a comida do próprio rei. Alguns poderiam pensar assim, na verdade, muitos pensaram, porque a Bíblia não diz que outros judeus jovens fizeram o mesmo que Daniel, somente os quatro aparecem fazendo isso. Então, os outros judeus, que também tinham as mesmas leis, que também tinham aprendido a não fazer algumas coisas, a não ter algum tipo de comportamento, a não comer algum tipo de alimento, comeram. Estavam ali e aceitaram comer da mesa do rei, fizeram o que o rei mandou fazer, não é? E passaram por aquilo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando você toma uma atitude, e isso é importante saber, quando você diz, eu não vou me contaminar, e eu creio que o que está acontecendo conosco aqui é a mesma coisa. Nós, por exemplo, nós não somos do mundo, a Bíblia fala que nós somos de Deus, nascemos dele. Nós nascemos de novo para ser dele. Então eu não estou aqui vivendo uma vida para mim mesmo, eu estou vivendo para ele. A Bíblia fala, Jesus falou, vocês não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo. Então era como Daniel estava na Babilônia, mas ele não era de lá. Você entende? Ele tinha uma outra lei, ele tinha outras coisas que regiam a sua vida, na qual ele no seu coração servia. Não importasse aonde ele estivesse, ele manteria aquilo no seu coração. E Daniel e seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, fizeram a mesma coisa. Não queriam se contaminar, então não comeram. Nós estamos no mundo. Estamos vivendo uma situação em que parece ser bem estranha, e nós somos às vezes instigados a uma situação aqui, outra ali, coisas que nós sabemos que nós não podemos fazer, porque nós temos a lei de Deus em nosso coração, temos a palavra dele em nosso coração, nós temos o que a Bíblia fala sobre qual deve ser a nossa conduta, pensamento e ação, como foi a de Jesus, e vivemos num mundo que não tem essa lei. Mas Daniel ali resolveu não se contaminar. Então, se nós também, como Daniel, resolvemos não nos contaminar, então, com certeza, a vida de Deus em nós vai começar a produzir algumas coisas. Depois que Daniel fez isto, e eu quero que você perceba bem, e depois que ele fez isto, no versículo 17, veja que não havia acontecido nada ainda, estava no período, eles estavam reservados para, durante 3 anos, ficarem aprendendo coisas relativas aos caldeus, à língua, aos costumes, ainda uma coisa bem ruim, eles teriam que sentar e ficar 3 anos, logo no começo desse período, antes que esses 3 anos acontecessem, por causa da decisão de Daniel de não se contaminar, aqui no versículo 17 ele diz, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Sabe, quando você diz, eu não vou me contaminar, Deus não fez isso com outras pessoas, Deus não fez isso com os outros judeus que se contaminaram, mas fez isso com Daniel e com seus amigos. Deu a ele inteligência, sabedoria, e no caso de Daniel, deu interpretação de sonhos e visões. Porque ele tomou uma atitude de não se contaminar, ele preservou a sua vida para servir a Deus, ele usou a palavra de Deus, fala com relação à santidade que temos, que é de andar diante dele com santidade, entendendo que nós não somos do mundo, então não pensamos como o mundo, não agimos como o mundo, não falamos como o mundo, então Deus vai colocando em nós aquilo que ele quer colocar, ele vai nos abençoando com atributos, com pensamentos, com bênçãos que nos tornam pessoas que acabam tendo coisas que só o Senhor pode fazer, não só inteligência, não só sabedoria, mas dons espirituais que trazem revelações, revelam coisas na vida de pessoas, várias coisas acontecem conosco, com coisas que só podem acontecer vindas de Deus. Agora, o que acontece depois dos 3 anos? 3 anos depois, quando eles são chamados, versículo 18, ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqui diz que eles foram 10 vezes mais sábios. Agora, por que eles foram 10 vezes mais sábios? Porque Deus havia abençoado eles antes. Amém? Não era porque eles chegaram lá e foram separados entre as pessoas sábias. A sabedoria que eles foram separados por terem era uma sabedoria comum entre as pessoas comuns. Entre uma pessoa bem estudada, uma pessoa que conhece bem alguma coisa, ou que aprende bem, ou que é bem dedicado. Dentre aqueles, eles foram separados. Mas aqui diz que eles receberam de Deus alguma coisa superior. Receberam de Deus uma sabedoria superior, conhecimentos superiores. Então o próprio rei viu que eles eram mais sábios 10 vezes mais, e o chamou. Primeira coisa que você não deve fazer então é se contaminar. A contaminação pode vir de qualquer forma, ou de várias maneiras. Você pode andar preocupado com as coisas do mundo como todo mundo anda. Você pode ir atrás das coisas como todo mundo vai. Ficar com medo de perder alguma coisa, de perder dinheiro, ou de ficar doente. Ou a preocupação entrar no seu coração por algum motivo, porque o mundo sempre vai mostrar alguma falta. Não é? Você pode ter algum tipo de ansiedade no mundo. Isso são contaminações do mundo, é nossa vida. A Bíblia diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Isso faz parte de crescimento espiritual. Mas confiar nele. Não devo ficar preocupado com nada, mas confiar nele. Sabe, há várias maneiras de você estar contaminado com o mundo. Nem sempre é você indo ou pegando uma coisa imprópria. O desejo de ganhar alguma coisa, ou de ter alguma coisa de forma injusta. O mundo faz muito isso. Você não trabalha, muitas vezes levado a querer fazer a mesma coisa, um ganho desonesto. Coisas que o mundo faz, nós não fazemos. Está comigo, meu irmão? Então, não se contaminar com o mundo, tem muitas coisas que podem envolver isso. E nós não vamos nos contaminar com absolutamente nada. Nada. Porque a Bíblia fala que se você fizer isso, então Deus está ali para começar a abençoar a tua vida. Veja que é uma coisa que acontece depois da outra. Deus não pode ser com você, ou abençoar a sua vida, ou mesmo fazer cair sobre a tua vida o que Ele quer, se você estiver contaminado com alguma coisa. Os outros não foram, Daniel foi. Agora, no capítulo 3, acho que é no capítulo 3, você vai ouvir uma outra coisa desses, ainda dos outros três. O rei Nabucodonosor resolve fazer uma estátua de ouro de 7 metros de altura. Ele faz a estátua. E ele diz, quando nós tocarmos a trombeta, ele chama todas as pessoas importantes, governadores, presidentes, ele chama os supervisores, ele chama os tesoureiros, ele chama todo mundo e diz, olha, eu quero que vamos inaugurar hoje essa estátua aí, nós vamos tocar todo tipo de instrumento, e quando tocarmos o instrumento, todo mundo vai ter que se ajoelhar e se prostrar e adorar essa estátua que eu fiz. E então, os instrumentos foram tocados, mas 3 homens... ficaram de pé. Alguém pode perguntar, Daniel, provavelmente ele não estava aí, ele não estava nesse lugar, ele deve estar em qualquer outro lugar, senão seriam 4 homens. Então os 3 não se prostraram e ficaram de pé. Você imagina essa cena, né? Como é bem constrangedora para muita gente, né? Ele estava lá, todo mundo ajoelhado, e esses 3 em pé, Ananias, Azarias e Misael, os 3 amigos de Daniel. No mundo onde as obrigações, elas são impostas a nós, aqui não está falando sobre que você vai ser despedido do rei ou do seu emprego. A pena aqui, por não se ajoelhar, é ser jogado dentro de uma fornalha de fogo e ser queimado vivo. Então não era uma coisinha como podemos ver hoje, você pode perder o seu emprego ou pode ser ridicularizado por amigos. Não, ali era ser morto mesmo, morto no fogo. Jogaram vivo dentro do fogo. Mesmo assim, esses 3 homens não se prostraram. Eram 3 jovens. Eram três jovens mais convictos em seu coração que não precisavam se prostrar diante do mundo, nem com ameaças, nem com qualquer tipo de ameaças. Eles permaneceram em pé e não se dobraram ao mundo, não se dobraram diante das ameaças, mas permaneceram firmes, sabendo que poderia acontecer aquilo. Agora, o rei chamou esses três jovens e fez, porque o rei tinha alguma admiração por ele, porque quem sabia, ou quem conhecia o rei Nabucodonosor, quem já leu sobre ele, sabe que era um rei poderoso e ele era muito temido. As pessoas tinham muito medo dele, porque ele era poderoso e matava com facilidade. Houve aspectos aqui em que ele quase mandou matar todos os sábios dele, porque queria que ele adivinhasse o seu sonho. Agora você imagina, esses três ficaram em pé. O rei, no entanto, quando chamou eles, alguém denunciou, aqui no versículo 12, diz, alguns homens, alguém chamou lá, algum dos caldeus, ou mesmo alguns dos judeus, não sei, alguns caldeus aqui, ouviu, né, viu lá acontecer, falou, alguns dos homens, dos judeus, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, e não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então o rei foi lá e chamou os três, e quando chamou os três, falou o seguinte, eu sei que vocês não fizeram isso, mas eu vou fazer de novo, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, vou mandar tocar, vou mandar fazer as coisas que eu fiz aqui, e quando fizer, vocês vão se prostrar, esse era o rei, nós não devemos nem resposta a isso a você. Por quê? Porque ele falou, terminou dizendo, o rei, olha, eu quero ver o Deus que vai salvar vocês, eu quero que você preste atenção na resposta dele, olha, o nosso Deus pode se quiser, mas se ele não quiser, não nos ajoelharemos diante da sua estátua. Eu quero que você entenda que isto é uma fórmula do sucesso. Você não colocar sobre Deus nenhuma obrigação para servi-lo. Não colocar sobre Deus nenhuma condição para servi-lo. Quando você coloca condições para servir a Deus, você erra quando a condição que você estipulou não chega. Mas você serve a Deus somente porque Ele é Deus e já fez por você o que deveria ser feito. Amém? Quando você coloca na sua vida essa condição, você o serve com todo o seu coração. Eles sabiam que ele poderia, mas se ele não fizer, ainda assim, nós não nos ajoelharemos diante da sua estátua. Ou seja, não se prostraram diante de uma pressão tão grande quanto essa. Não se prostraram diante do mundo que eles estavam vivendo. Não se prostraram diante das condições pedidas. Mesmo que fosse a morte, no caso ali, a pena para isto. Se mantiveram firmes. E nós nem estamos falando de morte ainda, pelo menos em nosso país. Mas muitos se prostram diante das coisas desse mundo, por muito menos. Se vendem por nada. Você entende? E querem que o segredo do sucesso esteja com ele. Se a morte deve ser alguma coisa exigida por nós, mesmo quando ela for exigida, nós permanecemos firmes, quanto mais qualquer outra coisa, não se prostrando. Agora, a terceira coisa que eu quero falar, e a última. Daniel, quando... Aqui, a imagem de Daniel, alguém pode botar para mim aqui. Daniel, ele já era velho quando passou pelo... Ele estava na reinado de Dário. Já tinha passado por vários reinos. Daniel já tinha vivido várias situações, várias delas. Já tinha mostrado, e Nabucodonosor, por exemplo, já declarou que o Deus Daniel devia ser adorado pelo que aconteceu lá, ele ficou pastando depois como um animal. Houveram muitas coisas que aconteceram naquela época, e Daniel estava envolvido com milagres, ou com revelações, de sonhos e tudo mais. Mesmo assim, depois de muito tempo, não é? Daniel estava em uma posição privilegiada. No reino de Dário, Daniel era um dos três presidentes que existiam no reinado de Dário. E abaixo deles tinham 120 sátrapas, que eram supervisores, ou governadores. E ficavam ali. Então tinha três presidentes, do qual Daniel era um, e os sátrapas, 120, que estavam ali para governar, ajudar Dário a governar. E Dário tinha a intenção de colocar Daniel sobre todos os outros, sobre os dois presidentes e sobre todos os outros. Quando ficaram sabendo disto, eles foram, todos eles, fiscalizar Daniel, para achar em Daniel alguma falha, achar em Daniel algum erro, achar em Daniel algum problema grande, para que eles... denunciassem ao rei, o rei não fizesse isso, não colocasse Daniel naquele lugar. Mas segundo a Bíblia, eles procuraram, mas não acharam nada, nenhuma falha. Agora, eram 120 homens, mais alguns ajudantes que eles tivessem, provavelmente, famílias, ou filhos, ou quem quer que seja, e os três, e os outros dois presidentes, e queriam prejudicar Daniel. Você imagina o nível de fiscalização, ou o nível de que eles estavam sofrendo de alguém vigiando ele, olhando o que ele fazia o tempo todo, olhando os papéis que ele tratava, olhando os negócios que ele fazia para o rei. Eles foram em tudo e não acharam nada. E quando eles viram que não tinha nada, ele falou: olha, nós não vamos achar nada nele, a não ser que seja contra o seu Deus, ou a lei do seu Deus. Porque eles sabiam que Daniel era fiel à lei do seu Deus. Mas eu quero que você preste atenção no que aconteceu lá. O que foi que eles fizeram? Ou que área de Daniel, de forma direta, eles quiseram atingir? Qual delas era mais visível, a ponto deles saberem que poderia ser visto? Eles foram ao rei e deram uma ideia ao rei que determinasse que durante o período de um mês, ninguém orasse a quem quer que seja, a nenhum Deus, olha lá, a nenhum Deus e nem a nenhum homem. Homens acrescentaram apenas para fazer para não entregar diretamente qual era a intenção deles. A nenhum Deus ou a nenhum homem que não fosse ao rei, durante um mês. Agora veja bem, não orasse. Por que eles pediram ao rei para fazer essa lei? Porque eles repararam que Daniel fazia isto. E como eles pensaram, como eles imaginaram, aconteceu. Daniel, assim que soube, qualquer pessoa pensaria, eu não sei, porque muitos, assim como ali, aqueles três que não se ajoelharam diante da estátua, quantos judeus tinham lá? Quantos jovens também tinham lá, que eram de Israel, e que se ajoelharam? Só os três foram vistos. Os outros se prostraram diante da estátua. Aqui também, quando foi dado essa sentença, tudo bem, eles não foram olhar as outras pessoas, porque não eram para eles o objetivo. Daniel era. Acredito que eles ficaram lá guardando no lugar onde Daniel orava, porque tinha um lugar certo onde ele orava, onde a janela dava para Jerusalém. E eles foram até lá, e quando chegaram lá, estavam lá aguardando, a Bíblia fala que quando Daniel soube do decreto, ele foi para lá orar, em seguida. Ele soube e foi lá orar. Eu quero dar algo a vocês aqui. Não vou nem dizer que é o segredo, mas é a fórmula bíblica do sucesso. Daniel dava tanto valor à oração que ele preferia morrer a parar de orar. Você entende? Ele preferia morrer a ter que parar de orar. Porque ali ela não poderia orar ou pedir qualquer coisa a qualquer Deus por 30 dias. Alguém poderia falar: eu posso esperar 30 dias. Não me custa nada ficar 30 dias sem orar. Algumas pessoas ficam até mais do que isso. Não é? E alguém pode pensar: bom, 30 dias, eu não preciso pedir ao rei, mas também não peço, eu não vou orar. Daniel foi em seguida, no mesmo dia, na verdade, no mesmo instante que leu o decreto, ele foi orar. Sabe, quando você entende o que significa a oração, se você olhar para a vida de Daniel e entender o poder que tem a oração e o que ela causa em nossas vidas, você vai entender por que ele fez isso. E sempre que eles faziam alguma coisa, quando Ananias, Azarias e Misael fizeram aquilo, e depois que a Bíblia fala que eles foram jogados dentro da fornalha, eles foram jogados lá dentro, a Bíblia fala que ela foi aquecida tão grandemente, que as pessoas que jogaram eles lá dentro morreram. Mas os três permaneceram intactos depois de terem jogado lá. E eles andaram no meio do fogo, e uma quarta pessoa estava com eles. Alguns dizem que é Jesus ou um anjo, mas com certeza era alguém que Deus enviou para estar com eles no meio do fogo, e quando saíram de lá, nem fogo tinha, ou nem, aliás, nem cheiro de fumaça havia nas suas roupas. De Ananias, Azarias e Misael, não tinha nada. Ou seja, depois que eles disseram não, eles viram um milagre acontecendo. O primeiro foi, depois que eles não se contaminaram, veio sabedoria sobre eles. E agora que eles não se dobraram diante daquelas pessoas, daquelas ameaças, eles viram um milagre acontecer, no dia seguinte eles foram colocados numa posição superior. E o rei disse que o Deus dele deveria ser adorado, porque era um Deus grande, era um Deus de fato. E agora Daniel, passando por essa situação, ele vai orar, e nós sabemos qual era o resultado também disso. Não era uma fornalha, mas era uma cova de leão. Sempre tinha alguma coisa. Era uma cova de leão. Leões ali iam devorá-lo vivo. Mas ele resolveu orar mesmo assim. Não era só morrer, mas era morrer de uma maneira bem trágica. E nós sabemos qual foi o resultado também. Ele foi jogado na cova e os leões não o pegaram. Sabe, a única forma de você passar pelas situações que o diabo levanta sem ser tocado por elas é quando você não se envolveu com ele. Não se contaminou, não se dobrou e não parou de orar. Amém, irmãos? Vocês estão comigo ou não? Quando você não se contaminou com o mundo, não se dobrou a ele e nunca parou de orar. Mesmo diante de qualquer... Se Daniel, diante da morte, não quis parar de orar, será que você, por causa do tempo, vai parar de orar? Será que você, por causa de não ter um lugar especial, não vai orar? Será que porque você está cansado, não vai orar? Se ele, diante da morte, disse, não, eu vou orar, ainda que seja a morte que esteja diante de mim. Então, o que pode nos fazer parar de orar? A minha vontade ou o valor que eu não dou à oração? Tudo vai depender do quanto você está envolvido com Deus. O ano de 2024, como nós falamos hoje pela manhã, isso é apenas uma... Estou aqui fazendo uma... emendando alguma coisa. Da maneira, da conduta, não se contaminar, não se dobrar ao mundo e não parar de orar. Amém? É o caminho do sucesso que temos para andar com Deus o tempo todo e não vemos o diabo ter êxito em nossa vida, nem em covas, nem em fornalhas, nem absolutamente nada. Porque ele vai planejar alguma coisa para nós. Só que antes ele sabe que não pode nos pegar se ele não conseguir nos envolver com o pecado. Ele vai tentar nos envolver com o pecado para nos pegar no que ele deseja. Mas se eu não me envolver com o pecado, ele não consegue fazer aquilo ser concluído, mesmo que ele me leve para esse buraco, mesmo que ele me leve para uma fornalha, eu não serei queimado, eu não serei comido pelos leões. Amém, queridos? Por causa do seu envolvimento com Deus e não com o mundo, não com as coisas do mundo. Não estou falando nem com as ideologias, isso está bem clara diante de nós. Estou falando com coisas do dia a dia mesmo, coisas que são, nós chamamos de pequenas coisas. Aquelas que você talvez não dê tanto valor, mas sabe que Deus dá muito valor, que está errado. E que não devemos nos envolver. É importante que você leia muito bem a sua Bíblia, tenha muita comunhão com o Espírito Santo, orando o tempo todo, para que você identifique cada erro que aparece diante de você, para que você não caia neles. E você possa ser uma bênção no ano de 2024, diante do Senhor e das pessoas e do mundo, e glorificando o nome do Senhor, cada vez que o milagre acontecia, Deus é glorificado. O diabo sempre perdia quando tentava colocar um justo dentro de uma situação difícil, porque o milagre acontecia e Deus era glorificado. Sempre que um justo é levado para algum lugar onde não deve estar, Deus é glorificado e o diabo é envergonhado. Amém? Agora, quando um pecador, uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, é levada para aquele lugar, não há nenhuma glorificação de Deus, a pessoa vai sofrer o dano. Então, que coisa boa nisso, em sofrer o dano por alguma coisa que eu fiz, como Pedro diz. Eu tenho que apenas entender que se eu estou não me contaminando, eu continuo com o meu coração justo. Então, por mais que apareça situação na minha vida, isso vai ser transformado em glorificação ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, esse ano de 2024 vai ser um ano em que você não se contamina, não se dobra diante do pecado, diante do mundo ou das suas imposições, e você não para de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, não era uma vez ao dia, 3 vezes ao dia. Amém, irmãos? E num país, alguém pode pensar, pastor, ele orava assim porque estava num lugar bem ruim. Bom, não sei que lugar ruim você está. Se esse mundo for um lugar bom para você, vou dizer para você, para mim não é não. Amém? Eu preciso orar. Amém? Você precisa orar. Precisamos orar. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus.